Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e este é o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos mais uma vez um programa só com literatura produzida por mulheres. Luciane Carvalho, Luciane Aparecida e Gilca Machado. Vamos juntos! A gente começa com parte da entrevista que fiz para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, com a poetisa, dramaturga e escritora Luciane Carvalho, atual presidente da Academia Mato-Grossense de Letras. Na entrevista, Luciane Carvalho fala da academia, da presença da mulher na literatura brasileira e também da sua trajetória literária. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Luciane, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros, uma alegria poder conversar com você, um nome de respeito da nossa literatura, não só da literatura mato-grossense, mas da literatura brasileira.
Eu estou realizando um sonho, Anderson. Autores e Livros é meta pessoal, é anseio, é alguma coisa que eu acalentei com muito carinho. Sabe aquela coisa que você ouve, aquele programa que você ouve, você fala, um dia eu vou estar fazendo parte desse lugar literário brasileiro? Eu ansiei por isso. Então, assim, acordei expectante, procurando caminhos dentro de mim para estar verdadeira aqui com você. Muito bom. Um grande beijo para os ouvintes. Que bom que a gente encontrou um canal que traz um panorama da literatura nacional. Trazer a literatura mato-grossense para cá é extremamente democrático.
Vamos começar falando um pouquinho da Academia Mato-Grossense de Letras. Depois eu quero conversar contigo um pouco sobre a sua literatura, a sua poesia. Fala um pouquinho da Academia para a gente, apresenta ela para os ouvintes de todo o país.
Que amplitude. Primeiro, notabilizar esse papel, sempre, a gente sempre se reinventando que rádio tem. Eu ouvia muito, porque eu sou do Mato Grosso, lá do fundão do Mato Grosso, pantaneira de nascença, e estar na academia é uma honra pessoal. Não tem esse a Academia Mato Grossense de Letras, ela é um patrimônio material da cidade de Cuiabá. É uma casa, a Casa Barão, que acolhe a Academia Mato Grossense de Letras, no Instituto Histórico. É um casarão de 1775. Então, só de estar na casa, existe uma atitude de preservação de patrimônio brasileiro que em si é importante. Enquanto instituição, nós vamos fazer no dia 7 de setembro 103 anos de existência. É uma casa longeva, múltipla, democrática e que se ressignifica. Isso que é o novo que eu tenho para te falar. Não existe ranço de estática. A casa se reinventa, se atualiza à medida que a compreensão da casa é a estrutura francesa. São 40 cadeiras que elegem representantes de pessoas de atuação de literatura, de arte, de cultura, de produção de escrita na língua, no idioma, mas também se preocupa em pulsar com o Estado na representação. Hoje nós temos condições, graças às redes sociais, de oferecer reuniões híbridas a cada segundo sábado e temos a perspectiva de tentar um diálogo com várias mídias. Esse estar meu aqui hoje faz parte de uma proposta. Eu fui eleita para a presidência da casa em 16 de setembro de 2023. Para a presidência, para estar como titular da cadeira 31, eu entrei em fevereiro, eu fui eleita em fevereiro e tomei posse dia 13 de agosto de 2015. E aí começa uma discussão sobre racialidade, sobre classe, sobre mudança de cânone a partir da minha entrada. Eu não percebo nesse caminho sobre o risco de a minha entrada está levando um olhar de conta. Eu legitimo a academia, como academia, um lugar que observa produção literária, inserção na sociedade e relevância de trabalho. Então, é uma casa de produtores de escrita, pessoas que pensam caminhos, mas, ao mesmo tempo, é uma casa que pulsa não só quando a gente se encontra. Essa é a coisa mais importante que talvez eu tenha para falar sobre a Academia Mato-Grossense de Letras. Nós, cada uma cadeira, temos o nosso caminho, e em todo lugar que nós estamos, seja na hora solitária da produção escrita, seja nas nossas agendas públicas, nós somos a academia. Eu, particularmente, sou a atual representante da cadeira 31. E o que eu estou falando para você é o seguinte, ó. Eu sou a cadeira 31 aqui, agora, nesse momento, com você. Então, a cadeira está realizando um sonho para a academia, em sendo cadeira 31. Mas, em sendo cadeira 31, eu também trago todos os meus antecessores. Existe uma mística em torno da palavra imortalidade, que precisa ser traduzida para que as pessoas entendam a importância das academias. A gente hoje é um fórum nacional. Em 19, 20 e 21, eu estive com 19 academias estaduais em Campo Grande, de todo o Brasil. E nós constituímos um fórum nacional de academias estaduais, preservando um esteio de legitimidade para essas academias que representam esses 40 lugares. Então, é um pensamento nacional. Nós somos reconhecidos pela ABL, pela Academia Brasileira de Letras. Nós estamos numa aba do site da academia que dá essa lista, que legitima. Então, existe uma ação pensada, organizada, articulada, a qual eu engajei o meu fazer nesse fórum, eu engajei o meu fazer enquanto presidente. Se existe representatividade de raça e gênero, isso me é delegada. Eu aceito e eu assumo que sou, nesse momento, a voz da academia. Se isso é moderno, se isso é relevante para o meu país, que bacana. A academia dá esteio para tudo isso, porque para entrar eu fui eleita, para presidir a casa eu fui eleita. Então, quem primeiro me traz o caráter de representatividade é a própria academia. A história da academia é linda, e vários e relevantes intelectuais hoje fazem parte do que é e foi a academia. Imortalidade está ligada à preservação de obra.
Como é que a
Sim.
senhora vê a valorização da mulher e a presença da mulher nas academias e na produção literária no Brasil inteiro?
Como quem traz um bolo quentinho do forno, que nós temos uma pesquisa da Maria Elizabeth, da Jucineide, duas professoras muito ligadas às artes em Cáceres, que fizeram um artigo de pesquisa e nos trouxeram a grata notícia de que a Academia Mato-Grossense de Letras é a que tem um número maior e relevante de mulheres. Nós somos 12. 12 mulheres na casa, que ainda não igualitariza, mas sinaliza uma tendência. Nós temos 12 mulheres e hoje nós somos 38. Nesta semana vai entrar mais uma mulher, a poeta Divanise Carbonieri. Então, essa coisa de sermos a casa que mais acolhe mulher, aqui nesse sertão Brasil, no Pantaneiro, mostra que é um pulso natural da representatividade. Não é só uma sinalização que vem dos prêmios internacionais. Não, não é um movimento isolado, já está impregnado no Brasil a urgência do protagonismo vário de gênero para estar contando de fato as letras de um país. Não tem como se negar a importância, a relevância e a urgência da voz feminina que multiplica Raquel de Queiroz até nós neste momento, para que o Brasil tenha um desenho mais próprio, porque nós temos um matriarcado didático, nós temos um matriarcado que cuida, que zela, que gesta e que educa nas escolas. Isso tudo é feito feminina e prioritariamente no Brasil por um gênero. Então, a gente tem que estar atento que essa representatividade também tem que estar nos espaços de maior poder para que legitime a cultura de um povo. Então, se a gente quer uma academia legítima nacionalmente com relação à cultura de um povo, que é uma das coisas que a gente preserva, além do idioma, importa a questão de inserir as mulheres e as suas narrativas contidas não só na prosa, quanto no verso que escrevem, se quisermos conhecer, através da literatura, fonte, para mim, máxima, cultura de um povo e bem representado através da escrita.
Eu quero falar da sua literatura. Você está na academia desde 2015, mas você vive da arte e da literatura há mais de 2 décadas. Tem, se eu não me engano, 15 livros publicados, poesias que falam, penetram a alma. Eu li alguma das suas poesias para a gente poder conversar. E eu queria começar essa conversa um pouquinho da sua literatura, falando da importância da sua terra, o seu Mato Grosso, o seu Pantanal, a sua Corumbá, se traduz na sua poesia e na sua vida literária de artista.
Então, meu pai era um baiano que foi levar a estrada de ferro no noroeste do Brasil, aquele trem do Pantanal. Ele veio da Bahia, foi cortando para o São Paulo, até entrar para o noroeste do Brasil, que eu acho que é uma parte da história, e chegar na última estação de trem. Eu morava depois de Corumbá, numa cidade chamada Ladário. Depois de Ladário, tinha a Marinha, e depois da Marinha tinha um lugar chamado Mista. Não tinha mais nada de Brasil depois do lugar onde eu passei a minha infância. Primeiro que a poesia começa na minha vida pela oralidade. Eu começo declamando poesia. Comecei aos 2 anos e meio. Porque exatamente pela exclusão de equipamentos culturais, essa coisa não existia, não. Mas existia uma mãe que... Meus avós, pai e mãe, avô de pai, avô de mãe, eram analfabetos. Minha avó aprendeu a ler Preta, de Livramento, do Rio Acima, da Baixada Cuiabana. Minha mãe gostava de ler. A minha mãe lia e ouvia. Mas antes de tudo isso, ela fazia festinhas de religiosidade, de escola. E um dia uma prima não quis participar e eu falei que eu sabia. Eu comecei a declamar, 2 anos e meio. Eu não me vi sem poesia desde então. Eu cresço e apareço no mundo e tenho aquele momento com minha mãe. Então, quando eu era pequena, eu vou te resumir. Era tão longe, que quando chegava a visita, a minha mãe me chamava assim: Luque, venha dar poesia. Dar poesia, era assim que chamava no Pantanal. Então, eu entretinha culturalmente visitas com aquele dom natural de criança. Caipira, bicho do mato, que passear para mim era ir na beira do Rio Paraguai, era ver borboleta, e eu cresci declamando. Existe o episódio da morte do meu pai, eu começo a escrever segundo minha mãe, não acreditava que aquilo fosse além de poemas que servissem para as minhas amigas mais velhas voltarem com os namorados. Esqueço isso, minha jornada é toda pelas escolas públicas do Mato Grosso. Eu sou filha de pai pobre, baiano, funcionário. Mamãe foi uma viúva preta, pobre, que vem para a capital para morar no quintal dos pais. Eu esqueço com o tempo a poesia. Até que no dia que Drummond morreu, e ele nem era um autor que tenha, por exemplo, para mim, a relevância de Machado de Assis, que é a minha referência de leitura, a poesia começa a brotar dentro de mim. Eu senti uma dor, eu soube pelo jornal do horário do almoço, e tive uma coisa de deitar de forma uterina, e eu ouvia um chamado, e eu comecei a escrever, sempre em bloco de três, ou seis, ou nove, ou 15 poemas. Eu tive aquele primeiro fluxo, não entendia o que estava acontecendo. Mas era fome de papel, qualquer coisa, lápis, caneta. Passou um tempo de 87, quando o Drummond morre, até 91. No comecinho de 92, teve um festival na Universidade Federal do Mato Grosso, em que eu apresento os meus escritos, mas eu chamei a criança que declamava para interpretar os meus escritos. Eu já saí de lá com o primeiro e segundo lugares e um prêmio em dinheiro para poesia. No ano seguinte, eu fiquei com o segundo lugar, mas o prêmio era que os três primeiros publicariam. E eu começo aí a produção literária de Luciano Carvalho. Mas eu não acreditava que... Falava assim, mas ninguém no Mato Grosso vive de poesia. Eu não tinha serventia. Em 2001, eu decido que nada fazia sentido e que eu ia correr o risco. E lanço meu primeiro livro individual, que com 16 dias de existência foi indicado ao prêmio de melhor obra literária do Estado. E eu ganho esse prêmio. A partir do dia 15 de dezembro de 2001, eu encaro a poesia, a literatura como território de trabalho, de ofício, e vivo dela.
Uma pergunta interessante também que eu gosto de fazer para autores que têm essa
fosse essa vitalidade que a senhora tem nas suas palavras, que tem no seu sorriso, é santo de casa faz milagre, a sua família é influenciada pela senhora como leitores, a senhora vê que a sua escrita influencia as pessoas ao seu redor?
Eu sou poeta do meu lugar, né? Eu moro. Você está vendo uma mulher que está falando com você de dentro do casarão dos avós. Eu estou numa casa que a minha família ocupa desde 1938. Eu tenho uma radial de trabalho que já ecoa numa segunda geração para além da minha. Eu tenho a minha mãe criou vários parentes, filhos de irmãs que as mães morreram, minha mãe acolheu. Então, eu sou uma filha única de vários irmãos. Hoje eu vejo essas sobrinhas. Uma chegou para mim e falou assim: que eu vi a senhora na TV. Eu falei: olha, minha filha, querendo ser de idade, olha, minha filha, a sua tia sou eu, você vai ter sempre acesso a mim. Meu primeiro movimento, nem popstarzinha na época, querendo. Ela falou: ah, tia, eu gosto mais da TV. A da TV é mais legal. Então. Hoje um monte de menina preta fala que vai entrar para a academia. Um monte de menina acredita na possibilidade e no sonho de qualquer classe. Eu acho que eu encontro. Mas eu vou te traduzir com um caso breve. Eu estava indo ao mercado, supermercado, no fim de tarde. Era naquela hora que a noite vem lutando pelo espaço da tarde. Então tem um lusco-fusco e uma mulher que cresceu comigo, da minha geração, mas que nunca falou comigo. Ela cresceu por aqui. Eu cruzei com ela, ela me cumprimentou com a cabeça. Ela deu três passos e eu também. De repente, ela virou e falou: Luciene, primeira coisa que me ocorreu é, ué, ela sabe meu nome. Aí ela falou assim: você foi lá e pegou uma cadeira para nós, né? Você entende? Existe uma legitimidade porque elas estão. Isso que eu digo para você, que Eduardo Mahon chama de mudança de cânone. Meu olhar não pode incidir sobre os padrões da elite, porque eu nunca estive nas elites. A minha poesia é feita do que a minha alma se alimenta, que é o cotidiano do meu povo. Eu tenho imenso prazer de estar a serviço da poesia. Todas as noites ela tem direito, todas as manhãs ela é minha prioridade. Então, eu acho que eu sou de decantação. Eu absorvo o mundo ao meu redor e em algum momento isso volta à poesia. Que eu não sou da lavoura, né? Eu escrevo de chofre. Então eu escrevo o que eu vivo, que é o meu mundo.
E a gente já está encerrando, nosso tempo já vai acabar, né? E eu não poderia deixar de pedir, porque uma pessoa que traz tanta poesia no falar e no viver, é claro que vai ter uma poesia para declamar assim de imediato. A senhora poderia brindar a gente com uma das suas poesias?
Um prazer. Enluarados. Nós vamos enluarar esse país. Vamos atravessar fronteiras com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepare espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil.
Minhas palmas para suas palavras. Muito obrigado por esse momento aqui tão bonito aqui no Autores e Livros. Luciene, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela conversa, obrigado pela poesia. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço para você e para os ouvintes. Uma alegria ter estado aqui.
Essa foi parte da entrevista com a poetisa e atual presidente da Academia Mato-Grossense de Letras, Luciene Carvalho. A entrevista completa você ouve em podcast no Spotify e demais plataformas, e também no site da Rádio Senado. Basta buscar por Autores e Livros, Luciene Carvalho. Eu abro esse bloco destacando um livro de grande lirismo e força, Mata Doce, de Luciene Aparecida. Publicado pela Alfaguara, Mata Doce é um romance épico, delicado e poderoso, que entrelaça passado e presente em uma obra majestosa e, desde já, um marco da literatura brasileira contemporânea. Aqui, Luciane narra os trágicos acontecimentos que cercam um pequeno vilarejo rural no interior da Bahia. Maria Tereza vive com as suas mães num casarão antigo, cheio de histórias de seus antepassados, de frente para um lajedo de pedra. Pelo peitoril, corre um roseiral, apenas com rosas brancas. E no caminho, diante da casa, passam personagens memoráveis. Mané da Gaita, músico e vendedor de doce, e sua cadela Chula. Lai, ex-prostituta e sua madrinha. Os gêmeos Cícero e Antônio, filhos do dono da venda. Tony de Maximiliana, vaqueiro matador de gato, filho da sacerdotisa Mãe Maximiliana dos Santos. E Zezito, o único filho homem de Luzia, por quem Maria Tereza se apaixona e planeja se casar. Ao experimentar o vestido de noiva num sábado de festa, um dia antes do casamento, uma tragédia envolvendo um fazendeiro violento e arbitrário atinge Maria Tereza e muda a sua vida para sempre. Narrando o drama que se torna central, a autora vai pouco a pouco desvelando ao leitor os sentimentos mais profundos dos que habitam Mata Doce. Surge então, numa delicada costura narrativa, antigas rixas familiares, segredos do passado, sentimentos clandestinos e muitos, muitos mistérios. O destaque desse livro é que toda a trama é regida por uma ótica feminina, já que no centro desse romance a gente encontra uma família de mulheres, na qual uma filha é criada por duas mães. É a partir daí que tudo acontece, do amor à tragédia, da vingança às descobertas. Quer saber mais sobre esse livro? Dá um pulinho lá no Instagram e confira a dica de leitura especial que preparei. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. E chegou a hora do Encantos Diversos de hoje. Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Gilca Machado, pioneira da poesia erótica feminina no Brasil.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos homenageia Gilca Machado, poetisa carioca que viveu de 1893 a 1980. Representante do movimento simbolista, Gilca Machado ficou conhecida como uma das primeiras mulheres a escrever poesia erótica no Brasil. Foi também uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, no ano de 1910, que defendia o direito das mulheres ao voto. Estreou na poesia em 1915 com a publicação do livro Cristais Partidos. Abrimos nossa homenagem com Ser Mulher. Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória etérea e altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga extensão do desejado surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher, e ó, atroz, tentálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Gilca Machado publicou ainda Estados da Alma, em 1917. Poesias, no ano seguinte. Mulher Nua veio a lume, em 1922. Meu Glorioso Pecado, Amores que Mentiram, que Passaram o Grande Amor, em 1928. E Sublimação, no ano de 1938. Ouça agora os versos de Reflexão. Há certas almas, como as borboletas, cuja fragilidade de asas não resiste ao mais leve contato, que deixam ficar pedaços pelos dedos que as tocam. Em seu voo de ideal, deslumbram olhos, atraem as vistas, perseguem-nas, alcançam-nas, detêm-nas, mas quase sempre, por saciedade ou piedade, libertam-nas outra vez. Elas, porém, não voam como dantes, ficam vazias de si mesmas, cheias de desalento. Almas e borboletas, não fosse a tentação das coisas rasas, o amor de néctar, o néctar do amor, e pairaríamos nos cimos, seduzindo do alto, admirando de longe. Para o crítico Péricles Eugênio da Silva Ramos, Gilca Machado foi a maior figura feminina de nosso simbolismo. Para encerrar a homenagem a essa notável poetisa carioca, você ouve agora Olhando Minha Vida. Errei, minha esperança além se esfuma, sinto-me envelhecer. A terra é linda, mas a existência aos poucos se me finda, sem que eu tenha gozado cousa alguma. Sou produto de um erro, há tanto vinda é a dor que no meu peito se avoluma, que eu não sei se a adquiri ou se ela numa lei atávica em mim perdura ainda. Errei caminho, vim ao mundo à toa, em vão minha alma libertar procuro do peso que carrega e que a magoa. Minha existência toda, toda errada, e distendendo o olhar para o futuro, olho, prescruto, chamo, indago, nada. Agora deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando o sucesso dela, Vidas Inteiras.
Não seja por isso, eu não tenho pressa, eu posso esperar.
Conhecer mais sobre a poesia de Gilca Machado? A gente recomenda Nos Domínios de Eros, o Simbolismo Singular de Gilca Machado, publicado pela Apres Editora. E o Autores e Livros vai chegando ao seu final. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras e também em podcast. O programa tem a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.